As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A Direção-Geral de Saúde atualizou nesta quarta-feira os critérios para a vacinação, que incluem agora professores e auxiliares que passam a fazer parte da lista de prioritários para a vacinação, assim como os doentes com trissomia 21. Foi também aprovada a utilização da vacina da AstraZeneca em pessoas com mais de 65 anos, após estudos que comprovam a sua eficácia. No que se refere ao processo de vacinação em curso na região e questionada pela ERS sobre eventuais casos de vacinação indevida, a coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Aço Médio Tejo, Maria José Esperança, aproveitou para esclarecer que a responsabilidade de chamar para a vacinação não cabe à Unidade de Saúde Pública, mas sim ao Aço Médio Tejo.
A responsabilidade de chamar as pessoas para a vacinação não é da Unidade de Saúde Pública. Não é do lugar de saúde, nem das pessoas que com ele trabalham. A responsabilidade de chamar as pessoas para a vacinação, seja entre os 50 e os 65 anos com patologias ou acima dos 80 anos, é da responsabilidade do agrupamento de centros de saúde, na pessoa do seu conselho clínico e do seu diretor executivo. Portanto, aquilo que nós sabemos é que as pessoas estão a ser chamadas pelos critérios estabelecidos nas normas, mas, como toda a gente, e como o senhor agora me fez a pergunta, também tenho ouvido que, por vezes, há pessoas que não estão dentro destes níveis de chamar para a vacina, que têm sido chamados. Efetivamente, se assim é, não devia ser, mas não é da responsabilidade da Unidade de Saúde Pública. Nós não temos sequer conhecimento de quem são as pessoas que estão a ser chamadas. Sabemos os grupos, porque sabemos e temos muito bom conhecimento do plano de vacinação, mas não sabemos, sabemos que agora, nesta altura, são chamadas as pessoas com 50 ou 60, até aos 65 anos, com doenças e acima dos 80 anos, mas não sabemos quem são rigorosamente essas pessoas. Portanto, não podemos avaliar se estão a ser ou não bem chamadas para a vacinação. Também já ouvi essa questão. São questões que devem pôr e que se devem colocar ao Conselho Clínico e de Saúde do agrupamento e à Diretora Executiva.
Numa altura em que vão sendo avançadas algumas datas para o desconfinamento, a coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Aço Médio Tejo, Maria José Esperança, disse à ERTS que nesta fase ainda não se sabe por quanto tempo as pessoas imunizadas e as que já foram vacinadas contra a Covid vão continuar protegidas da doença e que, em face disso, o desconfinamento, que disse ser urgente e necessário, deve ser levado a cabo gradualmente.
Eu penso que, em termos, o desconfinamento gradual é uma urgência e é necessário, e que seja gradual. Esse desconfinamento não pode levar a que as pessoas efetivamente não cumpram todas as medidas que são preconizadas, porque até hoje nós não sabemos sequer se as pessoas que têm até as vacinadas e que já tiveram Covid, se ficarão imunizadas e por quanto tempo ficarão imunizadas. Portanto, naturalmente que temos necessidade de fazer o desconfinamento, iniciando se calhar pelas escolas, pelas classes mais baixas das escolas, pelos dos anos iniciais da escolaridade, porque também vai libertar os pais, os encarregados de educação, para os seus próprios trabalhos. E a economia tem que começar efetivamente a recuperar. Mas naturalmente que com todos os cuidados. Não podemos deixar de pôr em prática todas as medidas que nós sabemos quais são, muito bem, para prevenir esta doença.
Fala-se em setores como os cabeleireiros, as livrarias, tudo mais. Podemos começar por aí nesta fase?
Eu penso que a responsabilidade das pessoas poderá fazer com que esse tipo de estabelecimentos comerciais possam abrir. São estabelecimentos comerciais onde é fácil até o empregador, o agente comercial, controlar o número de entradas para dentro do estabelecimento e, portanto, será a responsabilidade de cada um efetivamente fazer com que esse tipo de estabelecimentos possam abrir, na medida em que é fácil deixar entrar uma pessoa, duas pessoas, consoante a dimensão dos próprios estabelecimentos. Em relação às livrarias, é preciso ter um pouco mais de cuidado, ou aos sítios de manuseamento de papel, manuseamento de livros, é preciso ter cuidado, é o reforço das medidas de higiene das mãos à entrada desse tipo de estabelecimentos que poderá efetivamente ajudar, porque o mexer, o ver uma revista, o ver um livro, depois que não se adquire, fica no mesmo sítio, se a mão não estiver higienizada, pode ser uma transmissão. Portanto, nesses locais haverá que reforçar esse tipo de higienização das mãos à entrada para poderem também começar a laborar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde Aços Médio Tejo registrou 12 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas, 8 dos quais em Abrantes. No Aços Médio Tejo, o Conselho de Orém é o que registra maior número de casos acumulados, com 2.992, seguido de Tomar, com 2.467 e Torres Novas, com 1.964. Seguem-se Abrantes, com 1.503, Entroncamento, com 1.086, Alcanena, 1.016, Ferreira do Zezer, com 612 e Mação, com 427. Vila Nova da Barquinha tem 261, Sardual, 175 e Constância, com 164 casos acumulados. No Aços Médio Tejo estão hoje 83 pessoas em vigilância ativa, Torres Novas tem 20 cidadãos nessa condição, seguido de Sardual com 10, Tomar 9, Alcanena 8, assim como o Entroncamento também com 8, Abrantes 7, Constância também 7, Orém 6, Vila Nova da Barquinha 4, Ferreira de Zezer igualmente 4. O Aços Médio Tejo registra um total acumulado de 12.667 pessoas infectadas, 12.059 recuperadas, 83 pessoas em vigilância ativa e 371 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal de Coruche, durante a noite do dia 9 de março, desmantelou uma grande plantação de cannabis e deteve três homens com idades compreendidas entre os 30 e os 37 anos numa operação que envolveu cerca de meia centena de militares no Conselho de Coruche. No âmbito de uma investigação que durou apenas três dias, os militares da Guarda localizaram uma propriedade onde eram produzidas centenas de plantas de cannabis. No seguimento das diligências policiais foi dado cumprimento a um mandato de busca a essa propriedade onde a produção de droga era preparada desde a germinação ao crescimento, secagem e acondicionamento para venda, culminando na apreensão de 459 plantas de cannabis, 37.526 doses de cannabis, 48 doses de cocaína, 4 viaturas, 565 libras esterlinas, 850 grivinas e 100 euros em numerário. Diverso material relacionado com a plantação, germinação, secagem e venda de cannabis foi apreendido. Os detidos permanecem nas instalações da Guarda até serem presentes a primeiro interrogatório judicial que vai ocorrer esta quinta-feira no Tribunal Judicial de Santarém. A ação contou ainda com o reforço da estrutura de investigação criminal do Comando Territorial de Santarém, do Destacamento de Intervenção de Santarém e da Companhia de Transportes da Secretaria-Geral da Guarda.
Rádio Web, o primeiro a informar.
José Delgado, vereador do PSD no município de Tomar, fez na ERTS uma análise crítica àquela que tem sido a atuação dos autarcas da região, que, a seu ver, têm sido incapazes de se sentarem à mesa e pensarem a região como um todo. Tomando como ponto de partida a intervenção da recuperação que está em curso no Castelo de Orém, José Delgado apontava também a necessidade dos municípios anteciparem projetos e investimentos estruturantes para a região.
Está-se a desenvolver a reabilitação e o restauro do castelo, um complexo, de facto, histórico, que vai ser mais um desafio para quem vem à nossa região. De facto, fica um equipamento de alto nível, com muito bem restaurado, muito bem reabilitado, que vai criar uma nova oferta. E é isto, estas novas vertentes, e da necessidade de antecipar aquilo que são os projetos para novos investimentos, que são estruturantes, é isto, é criar uma rede cultural, de património, de investimento na região. Só assim nós conseguimos melhorar a qualidade de vida das pessoas, atrair investimentos, dar conforto a quem vive, criar riqueza e criar empregos qualificados. É com estas ofertas, com estas necessidades, abrir que as nossas escolas, o nosso ensino superior, que depois crie novos licenciados que respondam a esta procura na nossa região, qualificada e com qualidade. Isto implica o quê? que os nossos fiquem cá e sejam uma alavanca e façam parte do desenvolvimento da região onde pertencem. E isso até agora ainda está perdido, ainda não se conseguiu. Portanto, há que repensar grande como um todo e não no seu umbigo. Felizmente isso hoje já não é tanto assim, mas ainda há muito trabalho a fazer. E este trabalho implica, de facto, estarmos preparados para os novos desafios. E os novos desafios, nos mais diversos níveis, em termos de ambiente, em termos de reabilitação, de saúde, etc., etc., da escola. A escola está a ser transformada com uma velocidade que não se conhecia. Há 3 anos era impensável o que está a passar hoje, para não dizer até mais cedo, e não estava preparado. Portanto, nós temos que pensar longe. Temos que programar, planear e organizar atempadamente. Este é o grande desafio dos novos mandatos dos autarcas que vão ser eleitos no fim do ano. É esse desafio que eu faço, é esse que nós precisamos, que haja eficácia e política positiva. Porque o problema nas nossas regiões é a política de atraso. As políticas muitas vezes atrasam em vez de fazerem evoluir. E enquanto os presidentes eleitos, espero que isto vá melhorando, não se sentarem todos à mesa e não pensarem em região como um todo e não pensar que a escola tem que ser para a minha região e não para a tua, que é o que tem acontecido até agora, isto nunca mais vai para a frente e nós nunca vamos ser alavancados e dar aquilo que precisamos à nossa região.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Filipe Pires foi reeleito para mais um mandato enquanto presidente da Tomar Honoris. A associação, com sede em Tomar, arrumou assim a casa para os próximos 4 anos, sendo que da direção ainda fazem parte Bruno Lapa, como vice, e Gonçalo Graça, que será tesoureiro. Paulo Martinho é o responsável máximo pela mesa da Assembleia, órgão ainda composto por João Gregório e Carlos Silva. O Conselho Fiscal está entregue a Pedro Gil, secundado por Flávio Simões. Rui Marques é o relator. Em entrevista à Hertz, Filipe Pires assegurou que avança para esta nova etapa com muita motivação.
Avanço muito, muito empolgado, muito sinceramente. Este período de confinamento e este período de que foi este vírus, que devastou por completo a cultura e as artes, eu avanço com muita motivação, porque deu-nos tempo para estruturar a nossa associação e estruturar todas as artes que nós tínhamos, desde a esgrima à dança, música, e trabalhar toda a nossa história, organizar tudo como deve ser e reprogramar novas atividades e estabelecer metas completamente diferentes. Nós neste momento, pronto, temos um longo trabalho pela frente. De recriação histórica a nível de outras temáticas, como é o caso dos romanos, como é o caso do período de Dona Nalvas Pereira. Aliás, nós neste momento estamos a planear ir até ao século XVIII e esta é a nossa motivação, é explorar novas temáticas, novos territórios também e fazer com que a associação cresça, porque a verdade é que vemos outras associações a nível nacional semelhante à nossa e que não se conseguiram reinventar de uma certa forma e não se tornarem autossustentáveis. E a política que nós temos levado com esta nossa associação e a forma como trabalhamos em prol da comunidade e a pensar em toda ela e na nossa história e não no dinheiro que isso nos poderia dar e no dinheiro que a associação poderia ganhar em relação a isto, esta tem sido um grande alicerce para que neste momento a associação e todos os associados estivessem unidos nesta causa que era não deixar esta associação cair. E é esta a minha motivação, é ter todos os associados da Tomar Honoris a pensar no futuro da associação, ter toda a gente motivada, mas sobretudo nós conseguirmos ter aqui uma forte componente para trabalhar, porque felizmente estão a começar a ser agendados trabalhos. Estamos a ser contactados por muitas feiras medievais e muitas requisições históricas. O facto é que também estabelecemos muitos protocolos com entidades que nos irão dar um grande par de costas, falando alentejanês, como é que costumo dizer. Isto é a minha grande motivação, é realmente a motivação que os sócios todos me deram e deram durante este tempo todo, este último ano, sobretudo 2020, para continuarmos a trabalhar em prol do património, e em prol de toda desta associação e das coisas que se têm feito até agora.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Feira Semanal de Tomar, suspensa desde o passado dia 15 de janeiro, vai retomando a sua atividade de forma faseada e de acordo com as orientações das entidades competentes. A semana que passou viu regressar ao mercado as plantas de corte, as plantas hortícolas e as sementes, estando previsto para esta sexta-feira, 12 de março, o regresso dos vendedores das árvores de fruto e das aves. Nas sextas-feiras seguintes pretende-se que regressem os vendedores de produtos hortícolas e frutícolas, conhecidos como os fanzineiros, seguindo-se os alimentos confeccionados, as ferramentas, utensílios do lar, plásticos, artigos de adorno, calçado e roupas. A reabertura, entretanto, dos dois cafés do mercado fica ainda dependente do evoluir da situação pandémica.
Rádio Web, a primeira a informar.
Face à progressiva abertura das atividades do mercado municipal e da feira semanal, o município de Tomar reforçou, entretanto, os equipamentos de recolha de resíduos naquele espaço, a par de pretender desenvolver ações de sensibilização junto dos comerciantes, como referiu em recente reunião de Câmara o vereador Hélder Henriques.
Já foi colocado um conjunto de ecopontos, portanto um equipamento para a recolha de papel e cartão, de embalagens e de vidro, reforçando assim o equipamento existente. Dizer-vos também que já foram estabelecidos contactos com a PSP para que houvesse uma campanha de sensibilização junto dos operadores da feira semanal que exercem a atividade na zona do parque de estacionamento, de forma a não deixar os resíduos regularmente se verificam à sexta-feira naquele local. Dar-vos nota também de que foi colocado no parque de estacionamento número 2, portanto por baixo do pavilhão municipal, um equipamento para a recolha de pilhas, lâmpadas e pequenos eletrodomésticos e pequenos equipamentos eletrotécnicos. De maneira que quem quiser poderá deslocar-se lá para depositar este tipo de resíduos. A primeira hora de entrada no parque de estacionamento é gratuita, portanto, quem quiser pode ir de carro ou deslocar-se a pé, também é acessível. E alguma informação que necessita, algum esclarecimento, inclusivamente tem lá o vigilante que poderá dar uma ajuda. Eu digo uma ajuda relativamente a resíduos que queiram depositar naquele local e que tenham um volume ou uma dimensão que não seja possível colocar dentro dos recipientes, de maneira que tem sempre a informação da recolha de monos ou a entrega de monos no ecocentro de Santa Cita, portanto, no caso de ser necessário.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com o Tiago Carrão.
Caros ouvintes, a economia local deve ser uma das prioridades de qualquer município, mais ainda no contexto da pandemia que vivemos atualmente. Esta economia local, que por vezes pode parecer mais um chavão utilizado pelos políticos, é na realidade algo de muito concreto. É o tecido empresarial, os empresários, os industriais, os comerciantes, os empreendedores, todos aqueles que investem, que criam emprego e que geram riqueza na nossa comunidade. São fundamentais para o desenvolvimento do nosso território e devem, por isso, ser acompanhados e apoiados por quem nos governa, à escala nacional e pelo poder local. Numa conjuntura socioeconómica fustigada pelo Covid-19, cujos efeitos são ainda imprevisíveis, o apoio e a colaboração do município aos agentes económicos torna-se ainda mais importante. Temos setores da nossa economia, como o turismo, a hotelaria, a restauração, o comércio local e muitos outros que atravessam uma fase muito complicada, em alguns casos, a lutar pela sobrevivência. Por exemplo, estudos recentes das associações do setor da restauração apontam que quase metade dos cafés e restaurantes poderão não sobreviver e 36% não tinham conseguido pagar na totalidade os salários de janeiro. Em Tomar, estes setores constituem um importante pilar da nossa economia e representam muitos postos de trabalho, diretos e indiretos. Se os profissionais de saúde têm a importante missão de salvar vidas, cabe aos políticos e, em particular, aos autarcas, lutar para salvar empresas e famílias. cabe à Câmara Municipal de Tomar trabalhar para apoiar aqueles que cá vivem, estudam ou trabalham. Até à data, da parte da Governação Socialista, temos assistido a pequenas ações pontuais que, apesar do mérito que possam ter, ficam muito aquém daquilo que se espera de quem tem a responsabilidade de governar o Conselho. Mais do que iniciativas avulsas, queremos ver uma governação proativa, com um plano estratégico de ação, para numa primeira fase minimizar os prejuízos que esta pandemia tem causado à nossa economia e de seguida catapultar a recuperação e o crescimento económico. As vendas online têm sido uma oportunidade para muitas pequenas e médias empresas que encontraram na internet um novo canal de vendas que lhes permitiu atenuar os prejuízos causados pelos confinamentos. Em 2020, estima-se que o comércio online tenha crescido 27,6% e este ano continuará a crescer acima dos dois dígitos. Em Tomar, as vendas online em 2020 foram uma oportunidade perdida por incapacidade da Governação Socialista. Desde o verão passado, que existe uma plataforma do CTT que permite aos comerciantes terem o seu espaço para venda online. Em agosto, os vereadores do PSD propuseram em reunião de Câmara que o município de Tomar aderisse a esta app do comércio local, permitindo que os empresários tomarenses pudessem colocar com facilidade os seus negócios online. A Governação Socialista rejeitou esta proposta, alegando que teria em construção a sua própria plataforma de comércio online que estaria pronta a tempo do Natal. O Natal passou e nada. Em fevereiro vieram então apresentar a adesão à plataforma de comércio online do CTT, 6 meses depois do proposto pelo PSD, justificando-se com uma possível redução do custo da adesão do município à app. Uma poupança de cerca de 15 mil euros que para o orçamento municipal não tem grande expressão, mas que para os comerciantes e empresas tomarenses teriam um impacto muito significativo. Foram 6 meses perdidos que poderiam estar já a vender na internet se tivesse a Câmara Municipal tido a capacidade de atuar no momento certo. Chega a ser frustrante para nós tomarenses ver que quem nos governa decide, na maioria das vezes, tarde e a más horas, e que no paradigma atual de competitividade entre os territórios, Tomar estagnou. Tarde e a más horas quando chega. A incubadora de empresas nunca chegou. Uma infraestrutura capaz de albergar e apoiar empreendedores e startups, que potenciasse a criação de negócios inovadores, geradores de emprego qualificado e mais valias. Olhemos à nossa volta. Estamos na cauda da nossa região no que toca ao apoio ao empreendedorismo. Mais do que festas e foguetes, Tomar precisa de uma política séria e competente de desenvolvimento económico. O investimento municipal na economia tem um efeito multiplicador e um retorno muito significativo. Ganha o município, ganha as empresas, mas acima de tudo, ganham as pessoas. Investir nas empresas e nas pessoas é investir no futuro. E o futuro constrói-se no presente.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.